A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo e é preciso saber quem é que é você. A mudança do universo já está acontecendo.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Há viventes que leem o Universo em Desencanto e não sabem o que quer dizer, porque se soubessem o que quer dizer a palavra desencanto, diriam que nesta obra estão todas as soluções do mundo. Doutor Carlos, nesta obra estão todas as soluções do mundo?
Com certeza, Oswaldo. Com certeza absoluta. Porque com o desenvolvimento do raciocínio, que é aquela terceira parte do relógio do ser humano, o relógio é a cabeça. Tem três máquinas dentro desse relógio. A máquina do pensamento, que é ligada à energia elétrica, variante. No segundo, a pessoa pensa uma porção de coisas. Num dia ela pensou uma infinidade de coisas. É uma energia que não para nunca e é variante. Se a pessoa tiver que estudar, ela sabe o esforço que tem que fazer para cortar a corrente do pensamento. A outra máquina é ligada na energia magnética. Duas máquinas de lapidação que a natureza fez para lapidar a humanidade. A energia magnética são os arquivos mais pesados, formas, imagens, gravam as memórias. Mas também a pessoa não controla. Ela não quer pensar numa coisa de repente e fica pensando naquilo. Por isso que o ser humano é desequilibrado e variante. Mas a terceira parte, que é a célula racional que estava paralisada, agora com a fase racional e com a cultura da nova fase da natureza, que é a cultura racional que está nos livros Universo em Desencanto, sendo desenvolvido o raciocínio, a pessoa consegue um equilíbrio, uma paz interior. Aí vem a verdadeira saúde. Não há mais conflito internamente, porque a pessoa conhece o seu mundo de origem, sabe como veio parar aqui nesse segundo mundo e passa a ter condições de deixar de ser aquele animal racional desequilibrado. Isso no coletivo vai se transformar a Terra num verdadeiro paraíso racional que sempre foi sonhado por todos de bom coração.
Doutor Carlos, me permita, Oswaldo, aqui uma pergunta. Claro. E quando é o caso daquelas pessoas que trazem, vamos dizer assim, aquelas coisas do passado, ou que têm atuação de ordem espiritual, como dizem, obsessões e coisas do gênero, como é que essas pessoas devam se comportar com relação à leitura do livro Universo em Desencanto?
Textualmente, o Racional Superior responde a essa questão, dizendo que se aqueles seres invisíveis com os quais a pessoa tributava, e todos tributam com o mundo espiritual, e monopolizavam, que se tornaram, por fim, obsessores da pessoa, se eles fossem bons no ter contato com a energia racional, com a luz racional, luz divina racional, pura, limpa e perfeita, eles ficariam logo bons. Mas por serem também desequilibrados dentro desse campo, deformados dentro do campo eletromagnético, eles demoram um pouquinho para se render à fase racional. Mas com a energia de Deus, ninguém pode. E a nova fase da natureza está sendo comandada por Deus. O mundo sempre teve dono, mas não estava por conta do dono. Agora, com a fase racional, vai ficando por conta do dono. E esses obsessores, esses espíritos atrasados que fazem atuação magnética, transformando a pessoa num estado de nervos só, inclusive na classificação internacional de doenças, isso é provado no CID-10, né? F44.3, estado de transe ou de possessão, isso é uma realidade real, acontece muito, e a pessoa se dedicando na leitura do livro Universo em Desencanto vai vencendo. Então a leitura é o remédio, a leitura é a solução.
E o desencanto, no caso, não é uma desilusão. E o livro Universo em Desencanto traz o desencanto da humanidade, porque acabam-se todos os problemas a partir do momento que a pessoa confia naquilo que está lendo. O livro inicialmente nos dá provas e comprovações do que ele é, da autoria, da origem que este livro tem. E por ser de um poder supremo, superior a todos estes outros poderes, tem o poder de regularizar, corrigir, mas tudo isto feito dentro de um fator natural. Porque a dose do remédio, ninguém melhor que o Dr. Carlos para confirmar isso, pode às vezes provocar mais males do que a cura, não é mesmo?
Na homeopatia se diz que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. E o racional fala que a verdade é um remédio muito poderoso, por isso ele nos dá essa verdade das verdades em doses homeopáticas. A pessoa vai sentindo a energia racional, aos poucos vai se equilibrando, vai se curando, vai sendo curada pela energia racional. Por quê? Porque é uma cultura consciente positiva. Tem base, tem lógica, infinidade de provas e comprovações. Por isso é que tem esse poder sobrenatural de Deus nessa leitura. Na verdade, o que a pessoa lê é energia racional transformada em letras, em palavras, em assuntos, nas mensagens do racional superior, essa energia racional materializada. Sobrenatural de Deus. Um cego, um analfabeto, um estrangeiro que não saiba ler português, passando a mão no livro, vai ter os efeitos físicos, como falam as pessoas que estudam a parapsicologia. Vai sentir a energia racional sem saber ler ainda, mas vai pedir para alguém ler também depois, né? Porque é muito maravilhoso o que a pessoa sente.
O filho quer acrescentar? Eu queria que a professora Nádia, com relação ao texto, né, que é o desencanto, fizesse realmente mais um clareamento, neste sentido, do que é o livro Universo em Desencanto.
Porfírio, o que destaca a cultura racional dos outros livros, o que faz com que o conhecimento racional seja inédito, seja uma novidade, é porque é uma cultura relacionada, ligada ao nosso mundo de origem, o mundo racional. Um conhecimento inédito que não saiu da mente de nenhum ser aqui da Terra, é um conhecimento ditado por um habitante do mundo racional que tomou a forma humana, se materializou num ser, num habitante aqui da Terra, com o nome de Manuel Jacinto Coelho, que viveu entre nós 88 anos para nos brindar com essa obra maravilhosa. Um conhecimento cujas mensagens têm o poder de desenvolver o raciocínio do ser humano. E através da leitura, o que torna a cultura racional diferente das outras culturas é que faz um tratamento fluídico através da leitura e a pessoa vai se equilibrando, os malefícios vão se afastando, os malefícios causados pelos fluidos elétrico e magnético vão se afastando da pessoa e a pessoa vai conquistando o equilíbrio, o bem-estar. Essa é a diferença entre a cultura racional e os outros conhecimentos. Não é seita, não é religião, não é doutrina, não é nenhuma filosofia. É um conhecimento que a pessoa pode ler dentro da sua própria casa, sem precisar frequentar lugar nenhum. E isso faz com que a cultura racional seja um conhecimento inédito, porque está ligado ao nosso raciocínio, ao conhecimento que vem do nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E através da leitura, a pessoa vai conquistando o bem-estar, a alegria. O mundo está passando por essa crise horrível, física, moral, financeira, as pessoas se desentendendo, se digladiando, guerra em tudo quanto é lugar, e as pessoas estão sofrendo, estão procurando ajuda, estão procurando uma resposta para tudo isso que está acontecendo. E a cultura racional é um conhecimento que responde todas as perguntas relacionadas à origem da humanidade e a toda essa série de violência, tudo isso de ruim que está acontecendo no mundo. Cultura racional explica tudo isso.
Professora Nádia, então, com a leitura do livro, quando todos lerem o livro, então nós viveremos num paraíso? Será um paraíso essa terra ainda?
Com certeza. Quando todas as pessoas estiverem desenvolvendo o raciocínio, vão usar uma mesma linguagem, uma linguagem racional, vão raciocinar. E quem raciocina consegue entender de uma forma muito mais clara, né, de uma forma muito mais transparente, perceber onde é que está o certo, onde está o errado, né? As pessoas, através do raciocínio desenvolvido, vão se respeitar, vão se relacionar melhor, o mundo vai mudar da água para o
fim. Vão se amar mais, né? Porque está faltando no mundo é amor, né?
Realmente, o que está faltando no mundo é amor. E a cultura racional, através do conhecimento, ela passa isso o tempo todo nas suas mensagens. O respeito, o amor, a solidariedade, vai ser uma maravilha.
Vai haver um entendimento geral de todos e de tudo. Do homem com a natureza, do homem com o homem, né?
O homem vai viver em sintonia, vai viver em harmonia consigo mesmo, com seu semelhante e com a natureza, porque a cultura racional proporciona tudo isso.
Leia o livro. Universo em desencanto.
O que é o livro Universo em Desencanto? É um livro que define o destino do mundo e da humanidade. E quem podia fazer isso? Somente o maior ser do mundo, Deus. É o livro que está a verdadeira origem da humanidade, que informa como toda a humanidade tem que voltar à sua origem e como tudo vai voltar ao que era antes de ser como é. É um livro de um conhecimento de uma grande cultura, mais elevada deste mundo, porque é de um mundo superior ao nosso, o mundo racional. É o verdadeiro conhecimento de salvação eterna de toda a humanidade, com base com lógica, com princípio e fim, e solução definida de todos os mistérios e enigmas. É o livro considerado como livro Deus, porque onde chega, resolve e soluciona os casos intricados da vida. É um livro que nos prova de onde viemos e para onde vamos. É um livro que equilibra o ser humano. É um livro que nos esclarece o porquê que assim somos e antes de sermos assim, o que éramos e por que deixamos de sermos o que éramos para sermos o que somos. É um livro que liga toda a humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E de lá, a pessoa receberá todas as orientações precisas para o seu equilíbrio aqui na vida da matéria. É um livro que revela como a humanidade foi feita e como este mundo foi feito, e tudo e todos, antes de assim ser, o que era. É um livro que revela o antes de ser e o porquê de tudo e todos assim serem, a causa e a origem de tudo. É um livro que prova e comprova, com base e com lógica, o princípio deste mundo como foi e o fim do mesmo como é. São de suma importância e da maior grandiosidade universal as mensagens do racional superior, o verdadeiro Deus. É o livro que revela a fase da natureza que está em vigor, que é a fase racional. E quem possui esta obra vai conhecer o que é esta fase e ficará amparado por ela, protegido por ela, orientado por ela e salvo por ela. É um livro sem mistérios, que define tudo de princípio a fim, com base lógica racional, com consciência suprema a tudo e a todos, que prova e comprova a existência do verdadeiro Deus. Só agora, neste século, é que viemos conhecer quem é Deus, porque até então ninguém conhecia o verdadeiro. É um livro destinado à verdadeira salvação da humanidade e como é feita. É um livro que revela os efeitos do alfabeto artificial sobre a humanidade e o que é a cultura racional, e o que é a energia elétrica e magnética e a energia racional, o antes de assim ser e como se originou assim e por que se formou assim e por que aí está assim, elétrico e magnético e a energia racional. É um livro completamente diferente dos nossos aqui na Terra, por ser um livro feito pelo mundo racional, pelo racional superior, o verdadeiro Deus, por ser feito pelos habitantes de um mundo superior ao nosso, e é que soube fazer toda essa revelação da formação desse nosso mundo inferior. O mundo superior desvendando o mundo inferior. E se existe este mundo que nós habitamos, é porque existe outro que deu causa a este. Se existe este antimundo, é porque existe um supermundo, um mundo superior que deu consequência a este. Então, este é um antimundo, porque antes deste existiu outro que deu consequência a este. E toda essa revelação sobre este antimundo vem do supermundo, o mundo superior a este que é o mundo racional, que é a causa desta deformação ou degeneração racional. Então, está aí toda a revelação do nosso universo, do antes de tudo assim ser e da origem que originou este mundo e sua criação, a vida.
Na cultura racional, não há milagres. Todas as doenças existentes no mundo são provocadas pela alteração do campo biomagnético. O mundo é um conjunto de eletromagnetismo e, consequentemente, nós também somos formados por eletromagnetismo. A alteração deste campo de energia é que provoca em nós todas as doenças, como o câncer, o infarto, a osteomielite e todo e qualquer tipo de moléstia. O excesso de magnetismo mata. O excesso de eletricidade mata, do mesmo jeito. E nós estamos sujeitos aos efeitos desses dois fluidos monstros, o elétrico e o magnético. Na cultura racional, não há milagres. Tudo acontece naturalmente. As soluções são consequências do perfeito equilíbrio que a pessoa adquire através da leitura das mensagens do racional superior. A proporção que a pessoa vai lendo, ela passa a ficar ligada ao seu mundo de origem, o mundo racional, de onde receberá todas as orientações precisas ao seu bom viver. Com o desenvolvimento adquirido através da leitura, a pessoa começa a se desligar deste conjunto elétrico e magnético, que é o mundo em que vivemos, para ficar ligado ao seu verdadeiro natural, o mundo de sua verdadeira origem, o mundo racional, substituindo seu eletromagnetismo pela energia racional, atingindo a condição de imunizado racionalmente. E ao morrer, não nascerá mais aqui neste mundo, e sim no seu verdadeiro mundo, o mundo racional.
E você encontra o livro Universo em Desencanto em Teresópolis, na livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
E também pode encontrar o livro na internet, no site oficial www.universoemdesencanto.com.br, pedido de livros.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Estudar não é ler. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. A maior obra do mundo tem que estudar pra você aprender. A maior obra do mundo tem que estudar pra você aprender. Estudar não é ler. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Estudar não é ler. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. A maior obra do mundo pra você aprender. A maior obra do mundo tem que escutar pra você aprender.
Essa obra é importante. Vê se estuda com atenção. É o futuro da tua vida. Aproveita, meu irmão.
dele. Preste atenção no que eu vou dizer. A maior obra do mundo é vista pra você aprender. A maior obra do mundo é vista pra você aprender.
Estuda, não é ler. Preste atenção no que eu vou dizer. Estuda, não é ler. Preste atenção. Repetição, mas não fique chateado, é só pra lapidação. Se você for persistente e estudar com capricho, vai se racionalizar e nunca mais vai ter visto. Eu falei estudar.
Estudar não é ler, presta atenção no que eu vou dizer.
Estudar não é ler,
estudar não é ler, presta atenção no que eu vou dizer. A maior
de ruínas e ninguém sabia por quê. Por que é um vulcão de ruínas? Porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas e que, por si mesmo, se destrói. E ninguém vivia satisfeito em ser como é. Nascer neste mundo, sofrer e depois morrer. E nessas condições, o mundo de matéria, sofredor e mortal, não passava de um vulcão em ruínas. Por quê? Porque tudo se acabava, tudo terminava em ruínas. Enquanto, aparentemente, parecia bem, mas somente parecia, porque tudo era passageiro e se acabava. O bem aparente passava e o mal destruía o passageiro, que passava por este mundo. Então aí, lá ia a vida embora, e ninguém sabia para onde, porque ninguém se conhecia. E todos aí nasciam, sofriam, depois de sofrer bastante, morriam, terminavam em nada. E o vulcão de ruínas, misterioso e enigmático. Ninguém sabia o porquê dele, porque ninguém se conhecia. A vida era vivida sem ninguém saber o porquê da vida. E o vulcão de ruínas continuando a fabricar vidas provisórias e passageiras. E ninguém se conformava em ser sofredor imortal. E por isso, todos tinham pavor de sofrer. Todos tinham pavor da morte. Ninguém vivia satisfeito. A insatisfação de todos era grande. Aparentavam que viviam satisfeitos, mas aparência só. E por isso, sempre se maldizendo da vida e sempre se queixando da vida. E sempre cheios de problemas na vida. Era uma vida de insatisfações, mas todos acostumavam-se com as aparências. E por se acostumarem com as aparências, viviam de aparências e aparentando sempre o que não eram. No íntimo, guardavam os dissabores da vida, os desfavorecimentos da vida, os aborrecimentos e os males da vida. O íntimo era a caixa de segredo das misérias da vida. Era o banco dos murmúrios e das lamentações. Mas por fora aparentando tudo bem, tudo belo a toda hora, tudo certo a todo momento. A alegria era um desforre das aparências. Na caixa de segredo, amarguras e nas aparências, formosuras. Parecia que a felicidade brilhava entre todos. Somente parecia. As aparências viviam em ordem do dia. E no íntimo, na caixa de segredo, o grande enredo da melancolia, dos queixumes e do azedume da vida que parecia ser o que não era. E todos dentro deste vulcão, pegando fogo noite e dia. Vulcão esse que todos procuravam paz e não tinham. Como é que podiam encontrar paz dentro de um vulcão? Como é que podiam encontrar sossego dentro de um vulcão? E dentro do vulcão, ninguém tinha paz. E a felicidade não podia ser encontrada onde não há paz e nem sossego. Mas ninguém dava por ela que estavam dentro de um vulcão. Por quê? Devido todos viverem distraídos com as ilusões das aparências. Preocupados com as ilusões das aparências e as preocupações noite e dia, não dava para perceberem que viviam dentro de um vulcão e por isso só enxergavam a poder de fogo. Salve!
A sabedoria do mundo é sobre sofredores. Todas as sabedorias que as ciências do mundo apresentam são ciências de sábios sofredores, e por isso todos sofrem. O mundo baseia-se em sabedorias de sofredores, e quem se baseia em ciências de sofredores tem que sofrer também, porque o seu saber não adianta nada, pois continuam sofrendo sempre. Sofrem os que sabem, os sábios. Sofrem os que nada sabem e sofrem os que dizem que sabem. Portanto, o que adianta esse saber? Saber para sofrer não adianta nada. É um saber de atrasados. É um saber que atrasa. É um saber para aumentar o sofrimento. E por isso, quanto mais sabem, mais sofrem. Não adianta nada o saber desse jeito no mundo. São as tais ciências desnecessárias. São as tais sabedorias sem necessidade. Do saber que necessitam para viver, nada sabem. Tratem, portanto, de evoluir no que mais falta faz a todos, porque do contrário o sofrimento será cada vez maior. E por isso, quanto mais o vivente faz para não sofrer e para melhorar, mais piora. Desse jeito é lutar em vão. Todos sofrem enquanto viverem assim, trabalhando contra a sua própria natureza, trabalhando contra si mesmo. Por todos viverem contra a natureza, é que ela se revolta contra seus habitantes, oferecendo-lhes então terremotos, faíscas elétricas, chuvas demasiadas, calor demasiado, doenças esquisitas, enfermidades de todos os jeitos. Enfim, a natureza revolta-se contra seus habitantes, contra si mesma, desfavorável a si mesma, fazendo dos viventes uns perturbados, sem sossego, sempre doentes, portadores de tudo o que há de ruim e desagradável, aparentando que não são, pensando serem limpos e muitas vezes chegando até a ter nojo de si mesmo, que fará dos demais. Tudo isso é castigo da própria natureza por viverem todos contra ela, trabalhando contra si mesmo. Razão porque assim são, sem nunca encontrarem melhoras e sim, tudo pior. Muitas vezes aparentam estar bem, mas aparências não são verdades. E por isso, tudo se aniquila e todos sofrem, passando por pedaços irresistíveis, chegando muitas vezes a pedirem a morte. E quando enlouquecem, dão fim às suas existências. e vivem esses idiotas à procura de sossego, à procura da felicidade, da saúde, e nunca as encontrando, cada vez indo para pior, por viverem trabalhando contra a sua própria natureza. E quem trabalha contra a natureza, perde tempo e sofre miseravelmente. Todos os habitantes desse mundo estão aí expostos aos espíritos invisíveis do vácuo, que fazem tudo o que é de ruim com todos, para que esses habitantes cheguem, o mais depressa possível, a conhecer a sua natureza e a compreendê-la. Há necessidade dessa correspondência. É por isso que o Espiritismo vem erradamente progredindo de uma forma fantástica, por todos os lares e por todos os cantos do mundo, por acharem que nele está a salvação de todos. Os que não aceitavam o Espiritismo estão aceitando. Os que não queriam estão querendo. Sim, porque o sofrimento não faz graça para ninguém rir, mas a imunização racional irão admitir, porque chegarão à conclusão de que é a única forma para acabar com o sofrimento do mundo. Os que não compreenderem a sua natureza por bem, irão compreendê-la por mal. Aos rudes, aos endurecidos, o sofrimento tira essas manhas todas, tira o orgulho, a presunção, acabando tudo isso. Há viventes que são piores que feras indomáveis, e para esses assim, todo sofrimento é pouco. E só com o desenrolar da vida sempre em sofrimentos constantes, é que chegarão a compreender a sua própria natureza. E assim vivem essas feras brigando com tudo, por tudo isso, por aquilo, demandando por isso, por aquilo, por negócios ou seja lá o que for. Vivem os viventes em certas horas no inferno em vida, desesperados, sem sossego, e em certas horas e certos dias vivem vegetando, abafados, sem ar, suspirando e lamentando-se. Tudo isso por viverem contra sua própria natureza, trabalhando contra si mesmo. Sempre desfavorecidos em tudo e sempre descompreendidos. Uma hora estão compreendendo e na mesma hora descompreendidos. São amigos hoje e serão inimigos amanhã. Aparentemente estão bem hoje e amanhã estarão mal. Portanto, todos vão de mal a pior. E por isso, vejam como gozavam há séculos passados e como tudo tem piorado de um século para cá. E no futuro tudo irá piorar, pois enquanto não chegarem a seus lugares, o sofrimento não acabará. E só depois de todos nos seus lugares, é que ao invés de irem para pior, como iam, irão todos para melhor. Todos estão pela metade do saber, e por isso são considerados médios, e para concluir esse saber, terão que chegar à conclusão de que precisam encontrar o natural de si mesmos, para então abraçarem o Criador. Pois enquanto não abraçarem o Criador, o sofrimento aumentará sempre, estarão incompletos de sua natureza. E só abraçando o Criador, estarão completos de tudo, com sua natureza, trazendo para si tudo de bom e de bem. Como podemos abraçar o Criador? Conhecendo o que não conheciam e agora estão conhecendo, a imunização racional. Não confundam, entretanto, a espiritualização. A espiritualização é apenas uma forma que encaminha para a imunização racional. Mas o vivente já conhecendo a imunização, que é esta escrituração que aqui está em nossas mãos, precisa apenas conhecer e ficar ciente de todo o seu conteúdo, para ficar completo de tudo de sua natureza e alcançar as graças do racional superior. Na espiritualização, o vivente está ainda incompleto de sua natureza. Por isso, embora em mais da metade do caminho, continue incompleto. Completo, o vivente somente estará com a imunização racional. Pois se estivesse na espiritualização, o que todos precisam para completar a sua natureza, o Espiritismo, que já é muito antigo, teria definido tudo o que existe no mundo, mas não fez, nem o poderá fazer, porque Espiritismo quer dizer meio caminho andado, e este caminho completo só com a imunização racional. Salve!
um programa cultural para a nova geração. Terceiro Milênio.
Que coisa linda eu vi brilhar no céu. Era uma luz de um azul sem véu. Eu assaltei e até tirei o meu chapéu. Meu chapéu. Que coisa linda eu vi brilhar no céu. Que coisa linda eu vi brilhar no céu. Era uma luz de um azul sem véu. Azul sem véu. Eu assaltei e até tirei o meu chapéu. Meu chapéu. Que coisa linda eu vi brilhar no céu. Dizem que era uma estrela cadente, que um meteoro se desintegrou. Não é nada disso, minha gente. É a nova fase que chegou, chegou. É o terceiro mundo lá de cima, que aos da terra dá o seu alô, o seu alô. Pensa bem no mundo de origem, a este mundo que se deformou. E que coisa linda eu vi brilhar no céu. Era uma luz e um azul sem véu.
Azul sem véu.
Eu assaltei até tirei o meu chapéu.
Meu chapéu.
Que coisa linda eu vi brilhar no céu. Que coisa linda eu vi brilhar no céu. Era uma luz e um azul sem véu.
Azul sem véu.
Eu assaltei até tirei o meu chapéu.
Meu chapéu.
Que coisa linda eu vi brilhar no céu.
Dizem que era uma estrela cadente, que o meteoro se desintegrou. Não é nada disso, minha gente. É a nova fase que chegou, chegou. É o ser do mundo lá de cima, que aos da terra dá o seu alô, o seu alô. Pensa bem do mundo de origem, a este mundo que se deformou. Mensagem do mundo de origem, a este mundo que se deformou. Mensagem do mundo de origem, a este mundo que se deformou.
Vencendo o medo com o conhecimento e a imunização racional. No áudio 126, transmitido no último dia 11 de abril passado, falamos sobre as terapias naturais, artificiais e sobre os fluidos. Nessa oportunidade, vamos abordar sobre um assunto que está sendo disseminado mundialmente, que é o medo. No livro Cavaleiro da Concórdia, na página 110, há uma frase que diz assim, abre aspas, "A única coisa que devemos ter medo no mundo é do próprio medo", fecha aspas. Portanto, como devemos proceder para lidar com esse sentimento que está tomando conta da humanidade, que vive insegura e desconfiada de tudo e de todos, gerando os conflitos e a violência que aumenta sobremaneira. Porém, o medo se manifesta de forma diferente nas pessoas, podendo ser interpretado em alguns casos como mecanismo de sobrevivência e em outros até se tornar doentio. No entanto, devemos ter cuidado para não confundir o medo com a cautela, sendo que a cautela é um mecanismo de defesa e necessário para que possamos nos conduzir no cotidiano. Então, vamos abordar de uma forma genérica e cautelosa esse assunto, onde convém analisarmos a origem do medo, que pode ser imaginário, desencadeando várias doenças, chegando a sofrer de síndrome do pânico, causando complicações que poderão levar à morte se a pessoa não receber o tratamento adequado no tempo certo. Portanto, esse é um assunto que requer atenção e cautela, evitando incorrer em interpretações equivocadas. Vamos entrar no cerne da questão. Qual é a causa da pessoa sentir medo, visto que é um sentimento que se manifesta de maneira diferente em cada pessoa, pois todos são diferentes, por ser individualidades? Primeiramente, é conveniente lembrar que a humanidade vive perdida e em desequilíbrio por desconhecer o verdadeiro conhecimento da formação de tudo e de todos, e de onde vieram, como vieram e para onde vão, vivendo nesse mundo sem se conhecer, onde nesse mundo de matéria tudo é ilusório e passageiro, por tudo ser gerado e formado pelos fluidos arquidoféricos. No livro Universo em Desencanto, no primeiro volume da obra, o racional superior nos esclarece que, abre aspas, os fluidos arquidoféricos é que dão a substância do ser humano, é que fazem a união da harmonia do ser humano. O fluido é desse conjunto eletromagnético que é do mundo deformado, e as virtudes, que significam vidas, são de origem racional. A vida daí é constituída dessas virtudes deformadas. Os fluidos é que dão forma e vida a todos os seres que existem aí na Terra. Então, tudo o que se sente e não se vê é fluido. Sente-se os seus efeitos, mas não se vê. A poluição, os envenenamentos da atmosfera pelo carbono, pelos gases. Para que a pessoa fique com a força elétrica e magnética regulada, é preciso que se imunize. Para adquirir a imunização, só conhecendo no livro Universo em Desencanto. Fecha aspas. Então, tem o fluido bom, que é gerado pela energia elétrica, que transmite bem-estar e bons sentimentos. E tem o fluido mau, que é gerado pela energia magnética, que transmite sensações de mal-estar, medo e insegurança, tanto no animal racional quanto no animal irracional. Sendo assim, concluímos que a causa do medo é o excesso das influências e a sobrecarga da energia magnética que só transmite o mal. Sendo conveniente lembrar que nesse mundo material, tudo e todos são deformados, pois foram formados pelas transformações e degenerações dos corpos de energia de massa cósmica, que eram puros, limpos e perfeitos, no estado natural e original, quando estavam no mundo racional. A humanidade, ao longo de sua existência, nas 21 eternidades, passaram por fases de monstros, monstrinhos, monstrões, selvagens, até chegar na fase de civilizado. Por estar nessa classe de animal racional, desconhecia a verdadeira origem de tudo e todos os seres visíveis e invisíveis do universo, pois vivia encantada e iludida com tudo que compõe esse mundo material. Pois quando aqui chegou, encontrou tudo pronto, onde tudo se modifica a cada instante, gerando a instabilidade e a insegurança por desconhecer quem é, de onde veio e para onde vai. No entanto, para que possamos aprender como lidar com o sentimento que causa o medo, é saber como tratá-lo. É necessário, primeiramente, se conhecer para saber a origem e a causa de tudo, e principalmente saber que há, latente na glândula pineal, na cabeça de todos, um ser que está materializado na forma de máquina do raciocínio, que é de origem do mundo dos puros, limpos e perfeitos do mundo racional. E para adquirir o conhecimento verdadeiro, que é de origem racional, é necessário fazer a leitura reflexiva e diária do livro Universo em Desencanto, que contém a imunização racional. E assim, vamos adquirindo a orientação, o amparo e a proteção, naturalmente, em nossos lares, sem a necessidade de frequentar lugar nenhum, e passando a viver com o equilíbrio físico, moral e financeiro, além de adquirir o prolongamento dos anos de vida. E assim vamos aprendendo a lidar com o sentimento do medo, pois saberemos que estamos sendo tratados com a imunização racional que transmite a sensação de paz, saúde e sossego, de acordo com o merecimento de cada um, naturalmente. Finalizando, vamos ler um texto do primeiro volume da obra, onde o Racional Superior nos esclarece que, abre aspas, a pessoa possuidora de fluido bom, cheia de fluidos bons, o fluido mal não tem acesso, porque o bom domina o mal. O mal não pode com o bem, prevalece o bem e não o mal. O mal é gerado pela força magnética e o bem pela força elétrica, quando regulada, porque desregulada faz mal. Então, todas as curas do corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética estão no fluido bom e todos os males estão no fluido mal e todo o equilíbrio na imunização racional. Então trate de se imunizar para o bem de si mesmo. Fecha aspas. Salve!
A imunização racional já foi anunciada há muitos séculos por Nostradamus e São João, nos papiros, que diziam o seguinte: depois que o mundo atravessar as hecatombes que vai passar, virá então a redenção universal por meio da imunização racional. E todos irão saber o que é a imunização racional quando for dada a conhecer a todos o significado deste grande ser. Professor Porfírio, aonde que está anunciada por São João a cultura racional e como está anunciada? Porque muita gente diz, mas eu nunca vi. Então, aonde está anunciado?
É um detalhe muito importante, porque as pessoas ficam esperando um anúncio, como eu também há muito tempo esperava que estivesse escrito ou alguma referência no Apocalipse à imunização racional. Mas a referência que está feita no Apocalipse de João não é o que ele escreveu, não é as letras ou as palavras, mas sim a descrição do que lhe foi mostrado. O que foi mostrado para João, que ficou em Apocalipse, e o próprio Racional Superior explica que, logo no primeiro volume, ele explica que houve uma tradução de uma escrituração que muito certa estava, que era o Apocalipse, e que houve as traduções, e, portanto, nós temos que saber, até a priori, saber filtrar as traduções e versões que foram criadas em cima do texto. Houve alterações, sim. Então, não se trata aqui de fazer as comparações daquilo que nós vamos poder esclarecer às pessoas. O que João anunciou, a imunização racional, foi a descrição de um tribunal. É a imunização racional que é constituída por um tribunal. Um tribunal racional. Esse é o anúncio do João. É a imagem. O conselho de anciãos, aquele que senta no trono, o Cordeiro de Deus e outras figuras que aparecem lá no Apocalipse e que não vamos aqui fazer o trato, já por esse motivo que esclareci antes, por causa das traduções. Mas os elementos fundamentais, não tinha como errar a tradução. Existe um trono, que é o que ele viu, né? Não importa como tenha seja entendido isso, mas ele existe. Existe um conselho de anciãos, que é a sabedoria, e existe o Cordeiro de Deus, que abre o livro dos sete selos. E que nós, estudantes da cultura racional, às vezes nos confundimos um pouco, achando que o livro Universo em Desencanto seja o livro dos sete selos. Eu também já falei isso algumas vezes, mas me parece que, mas ainda é uma parecência, né? e a gente pode ver isso. O livro dos sete selos é o livro da vida, que todos estavam encantados, selados por sete partes. E o livro Universo em Desencanto é o livro que o Cordeiro usa para nós aprendermos a abrir o livro da vida. Poderia ser dito também como livrinho, né? Que aparece lá no Apocalipse, uma tradução falando de um livrinho. É, simples e objetivo. E verificando que o racional superior no Universo em Desencanto constata que o Apocalipse era verídico, foi verídico, então aquilo que foi mostrado para o João é a imunização racional, e no livro Universo em Desencanto descreve a imunização racional à semelhança do que foi mostrado a João no Apocalipse. São três partes que compõem o tribunal racional na visão do João e na descrição do racional superior no livro Universo em Desencanto. Na parte racional, a parte racional que nos é mostrada no Universo em Desencanto, esta parte racional, ela tem três elementos básicos que são: parte racional, o racional superior, o superior racional e o tribunal racional. Um acima. Quer dizer, acima do racional superior, o superior racional. Acima do superior racional, o tribunal racional. E tem mais outras três partes que estão acima desses três. Que as outras três partes são três partes virtuosas, na parte racional. Vejam a descrição que João faz no Apocalipse e depois comparem com esta descrição que nós temos da imunização racional. Porque essas três partes iniciais são exatamente a imunização racional. É o ser, é o triunvirato que rege toda essa mudança que nós estamos vivendo hoje, que é o que a imagem dos três personagens que compõem esse tribunal: o racional superior, acima o superior racional e acima o tribunal racional. E depois então vem as três partes, que são as partes virtuosas, que estão acima desse conjunto, que é a justiça suprema a tudo e a todos, que está acima do tribunal, o contencioso universal, que é a paz, o amor e a fraternidade, que está acima da justiça. Portanto, se há que se fazer uma justiça hoje, esta justiça ela está sob a égide de um contencioso, que é, em virtude, paz, amor e fraternidade. Querendo dizer, ninguém será condenado pela justiça suprema que aflija ou que conflite com a paz, o amor e a fraternidade universal. Portanto, tudo que está subjúdice nessa jurisdição terá que estar sob o domínio dessas virtudes e a voz suprema, que é a terceira parte virtuosa da parte racional. Da parte racional. Tá? Então, resumindo, na parte racional, aqui para vocês que estão acompanhando a descrição e que já leram no livro, está lá no Universo em Desencanto, parte racional, o racional superior, o superior racional, o tribunal racional, acima e acima, a justiça suprema a tudo e a todos, acima o contencioso universal e acima a voz suprema de outros mundos. E por que seis partes, não sete? Aí é que entra a sétima parte da parte racional, exatamente nós todos que estamos aqui, que é os seres materializados, que são os objetos do juízo. E nós estamos no tribunal hoje, sim. Essa é a nossa configuração das sete partes do porquê assim somos. Três partes constituindo a parte jurídica, três partes das virtudes e da que a parte jurídica trata, julgando quem? Nós todos, os seres habitantes do mundo racional que foram materializados. Então, vem aquela pergunta, Divaldo, eu vou querer já que você faça, mas só me faltou e eu gostaria ainda de complementar, que muita gente me pergunta, e eu também já me perguntei muitas vezes, sobre quem é o superior racional. Muita gente estuda o livro e ainda não percebeu, e eu posso correlacionar isso hoje, justamente quando comecei a perceber que esse anúncio era feito por João no Apocalipse, e aí eu percebi aquele conselho de anciãos. Os anciões que estão no Apocalipse, que estão relatados pelo João, estão no Universo em Desencanto também. Os velhos, no sincretismo, quer dizer sabedoria. Sabedoria quer dizer anciãos. São os velhos, que muita gente na cultura racional fala que são os velhos. E que no Universo em Desencanto está lá no primeiro volume, a identificação deles. Eles se apresentam ali, este conselho de anciãos, e eles se apresentam dizendo: nós do astral superior viemos aqui ministrar os conhecimentos racionais. Não são mais conhecimentos espirituais, certo? Que são os habitantes do astral superior. E no 934 eles agradecem ao verdadeiro Deus e dizem que chegaram ao fim. Então, o superior racional nós podemos entender como sendo a corte suprema do astral superior, que, em última análise, é a natureza. Então, o superior racional fica no contexto do universo em desencanto como sendo o natural da natureza, pois a cultura racional é o natural da natureza. Este é o superior racional, é o conselho das divindades, que assim podemos dizer, do astral superior, que estão aqui desde o princípio da fundação do mundo e muito antes da fundação do mundo, relatando no universo em desencanto o que foi mostrado para João naquela ocasião, como sendo a imunização racional. Então, a imunização racional nós podemos entendê-la hoje como sendo um triunvirato: o racional superior, o superior racional, que é, em última análise, a natureza, num tribunal racional, constituindo um tribunal. Aí está o triunvirado do julgamento dos últimos dias, como dizem no Apocalipse. Evidentemente que racional não tem destruição, racional é amor, porque as virtudes estão aí para nos garantir isso. Exatamente aquelas três partes que nós descrevemos anteriormente. E nós temos também essa questão que o racional superior no livro ele é enfático em falar que este conhecimento, o universo em desencanto, é o natural da natureza. Nossos ilustres professores de português ficam um pouco aborrecidos, mas me perdoem, isto não é um pleonasmo, é o natural da natureza mesmo, porque é exatamente dessa sabedoria da natureza, que é a fonte que sempre comandou a natureza e continua comandando, mas através das fases. Que a fase hoje é racional, não é mais aquela fase do pensamento, por isso é que mudou a fase. Mas a fonte da sabedoria sempre foram os anciãos, os velhos, ou como queiram entender. Essa configuração astrológica, toda ela existe. Então não estamos aqui falando nenhuma novidade. Nós estamos aqui apenas consagrando que o universo em desencanto, a imunização racional, está neste livro. E é para você conhecer se você está buscando. Se você não está buscando, está tudo certo. Não está buscando, né?
Tinha muita coisa que não foi bem traduzida e passou despercebido, alguma coisa assim. Então, estava tudo muito claro, né? Só que não foi bem traduzido e muita coisa ficou misteriosa, indefinida.
E você encontra o livro Universo em Desencanto em Teresópolis, na livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
Coração aberto, abraça a todos como irmãos. Seja ele inglês ou francês, americano, japonês ou alemão. Do mesmo elo pra frente, Brasil, Brasil do meu coração. Eu de coração aberto, abraça a todos como irmãos. Seja ele inglês ou francês, americano, japonês ou alemão. Do mesmo elo pra frente, Brasil, Brasil do meu coração.
Nada de fugir, nada de ganhar. Viva Portugal e Brasil, manados em uma nação. Nosso caminho é racional, a bandeira branca é a paz universal. Nosso caminho é racional, a bandeira branca é a paz universal.
Universo em desencanto.